E no domingo tomou posse o Conselho Integração Universidade Comunidade. Para falar mais sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá, Ricardo Dias, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Um prazer sempre estar aqui conversando com vocês.
Bom, no domingo houve a posse, né, dos integrantes do Conselho, são vários integrantes, mais de 30 integrantes do Conselho. Eu gostaria que o senhor começasse contando para a gente a história desse Conselho. Como é que ele surgiu?
Bom, o Conselho ele surge na última reforma universitária, né, na última reforma que a gente teve, reforma administrativa, na Universidade Estadual de Maringá, quando a Universidade sentiu a necessidade de criar um Conselho que fizesse a ponte entre a sociedade e a instituição. E com isso, em 2008, no novo estatuto da universidade, né, que já está fazendo mais de uma década, né, foi instituído esse conselho. Então, a partir de então, a universidade passa a contar com 4 conselhos. Né? Nós tínhamos o conselho de administração, o conselho de ensino, pesquisa e extensão, e o conselho universitário, que é o conselho superior da instituição, o principal conselho, e também o conselho de integração universidade-comunidade.
E por que demorou tanto para que os integrantes tomassem posse?
Olha, houve uma posse do Conselho em 2012, né, na gestão do reitor Júlio Santiago, né, já duas gestões anteriores, mas depois do Conselho ter tomado posse, não houve efetivamente a sua atuação. Né, o Conselho pode-se dizer que não funcionou. Né, mas nessa gestão do professor Júlio Damasceno e minha, a gente tem feito um esforço muito grande, né, para travar um diálogo da comunidade de Maringá, de região, do estado do Paraná, com a universidade. E a gente valorizou essa questão da posse do Conselho de Integração, inclusive durante o processo eleitoral, né, que a gente concorreu, dizendo que a gente tinha esse compromisso de voltar a colocar o Conselho, de ativar o Conselho na universidade para fortalecer essas relações institucionais.
Né. E o trabalho já começou?
Bom, o trabalho começa com a posse do Conselho. Né? Um pouquinho antes, né, porque a gente tinha que fazer o convite a todas as entidades, associações, representações que o Conselho tem. Essa me parece que foi uma dificuldade, inclusive, da gestão passada, que houve, me parece, uma tentativa de convocação, de posse do Conselho, mas não houve uma resposta. Mas quando a gente decidiu fazer a reinstalação do Conselho, consultamos as instituições, as associações, como a gente já estava num processo de diálogo frequente, né, com a sociedade de Maringá, foi mais fácil. Então, praticamente todos encaminharam seus representantes e aí sim a gente pôde dar posse no último domingo ao novo Conselho.
Agora, como que é esse trabalho? Qual a dinâmica dele? Haverá reuniões periódicas?
Sim, o Conselho ele tem um caráter consultivo, mas também propositivo. Né? A nossa ideia inicial é de trazer os conselheiros para conhecer com mais profundidade a realidade da universidade, né, tornar a universidade sempre cada vez mais transparente na sua gestão e solicitar que esses conselheiros, obviamente, colaborem, né, na proposição para que a gente aperfeiçoe as nossas relações institucionais. Devemos fazer agora, no início de 2020, provavelmente a primeira convocação, né, já que a gente já está no mês de dezembro e agora entra o período de recesso, muitos estão em férias, então seria difícil a gente fazer uma convocação já imediatamente. Né? Então a gente está estudando logo no começo de 2020 fazer uma primeira convocação, estabelecer uma pauta e convocar o Conselho.
É um anseio antigo essa união, esse elo entre a universidade e a comunidade?
Sim, eu acho que a gente nunca pode esquecer, né, Luciana, que a universidade ela foi criada por demanda da sociedade. Uhum. Né? Não fomos nós, professores ou servidores técnicos, que criamos a universidade. Foi a sociedade organizada de Maringá que sentiu a necessidade de implantar nessa região do estado uma instituição de ensino superior que formasse quadros qualificados para exercer as funções nas mais diversas áreas de conhecimento, né, para começar a produzir conhecimento local, desenvolver a nossa região. E lógico que a gente tem que manter essa relação com a sociedade, né? Uhum. Muitas vezes se diz aí que existe uma dificuldade de diálogo, mas desse um pouco mais de um ano que eu tenho feito parte da gestão, junto com o professor Júlio, a gente não tem sentido essa dificuldade, né? Conversamos com todos os setores, existe um interesse muito grande de se colaborar com as políticas institucionais, de valorizar a nossa instituição, de inserir a instituição num plano de desenvolvimento regional, né? Inclusive a gente já fez propostas para o Estado, já temos parceria com a MUSEP, com o município, com a 15ª Regional de Saúde, enfim, com o PROCON, com a Tecpar. Então a gente avançou muito nessas parcerias. E a gente espera que o Conselho nos dê essa possibilidade de estar sempre, vamos dizer, em consonância, né, com aquilo que a sociedade espera da Universidade Estadual de Maringá.
Porque a crítica que se fazia, pelo menos, é que a universidade é muito fechada. Então, o senhor acha que ela não é assim, tão fechada, e que esse Conselho pode...
Eu acho que existe um problema com relação à universidade pública, que a gente não faz propaganda. Né? Essa é a grande questão. A nossa maior divulgação é o nosso trabalho, né? Então a gente não disponibiliza recursos para investir na propaganda do que a gente faz, né? E também não é esse o nosso maior interesse, né? O nosso interesse é prestar serviço de qualidade na área de ensino, na área de pesquisa, na área da extensão universitária, na prestação de serviços tecnológicos, no desenvolvimento da cultura. No caso da Universidade Estadual de Maringá, também temos um complexo de saúde que serve a um grupo de mais de 100 cidades da região. Então essa muitas vezes é a dificuldade. A gente faz muito, mas a gente vinha falando pouco sobre aquilo que a gente faz.
Está falando mais agora?
Estamos falando muito mais. Às vezes a crise, e a gente enfrenta uma crise no país, a gente enfrenta uma crise no serviço público hoje, nas instituições públicas, existe muitos questionamentos, e isso, de certa forma, nos empurrou para que a gente falasse mais daquilo que a gente faz, que a gente participasse mais, mostrasse mais o serviço das universidades. E eu vou dizer que a Rádio CBN, inclusive, tem sido uma parceira, porque muitas vezes a gente tem vindo aqui a convite falar sobre educação, falar sobre tecnologia, sobre ciência, sobre universidade pública, e a gente tem feito isso cotidianamente.
Agora, esse conselho, ele vai atuar em que frentes, né? Por exemplo, se as empresas que pensam em criar novos produtos, essas empresas vão ter esse canal de comunicação com a universidade para ajudar na elaboração desses novos produtos?
Olha, a gente já tem, a Universidade Estadual de Maringá, ela tem um diferencial que é o nosso complexo de pesquisa, né? Que é um complexo multiusuário, né? O nosso CONCAP, ele presta serviços científicos e tecnológicos de uma maneira integrada. A gente fez uma opção no passado, que eu digo que foi muito acertada, de adquirir grandes equipamentos de grande valor, difíceis muitas vezes de uma instituição possuir, e a universidade, pela qualidade dos seus pesquisadores, ela conseguiu ter acessos a editais públicos e montar laboratórios de altíssima tecnologia. Né? Então a gente oferece esses serviços para a comunidade, não só internamente para pesquisas de pós-graduação, mestrado, doutorado, desenvolvimento de novos produtos, análises, mas também para a sociedade. O que a gente precisa fazer é aperfeiçoar, né, essa forma de contratação. O que nos preocupa muito hoje é a falta, muitas vezes, de entendimento, inclusive, dos nossos órgãos fiscalizadores daquilo que a gente faz e como que a gente pode fazer. Então, muitas vezes, a burocracia é o grande problema para que a gente possa desenvolver cada vez mais essa parceria e atender cada vez mais as demandas da sociedade, né? Então, é isso que a gente precisa desatar esse nó. E eu acho que esse conselho, especificamente, pela sua composição, inclusive com membros das associação industrial, conselho de desenvolvimento econômico, setores privados, dos trabalhadores, a gente possa encontrar alternativas para diminuir a burocracia, para diminuir esse caminho entre aquelas demandas que a sociedade apresenta e a resposta que a universidade dá.
E esse conselho, ele vai elaborar um plano institucional?
Ele não necessariamente elabora um plano institucional, porque a universidade, ela já tem no seu processo de planejamento, né, a obrigação, inclusive, de desenvolver o que a gente chama de plano de desenvolvimento institucional, nosso PDI. O nosso PDI é o, vamos dizer, é o documento que rege o planejamento da universidade. E, periodicamente, ele é atualizado. Né? O grande desafio é para que ele não seja um instrumento burocrático, né, mas para que ele possa, efetivamente, ser um instrumento de que colabore com a boa gestão da universidade.
Uhum.
E, atualmente, inclusive, a gente está, nesse momento, elaborando o nosso planejamento para os próximos anos, nosso PDI, e é muito interessante que o conselho esteja sendo instalado agora, porque ele, inclusive, pode fazer sugestões para aperfeiçoar o nosso plano de gestão.
Gostaria que o senhor desse exemplos de sugestões, de proposições que poderiam surgir desse conselho.
São várias. Eu acho que vai desde de questões mais simples, como campanhas de valorização da universidade, né? Mostrando para a sociedade, através dos canais que essas pessoas do conselho possuem, para que a universidade, para que o trabalho da universidade seja reconhecido e seja compreendido pela sociedade, mas também nos ajudando nessas questões jurídicas, administrativas, eventualmente até comerciais, né, de como a gente pode fazer com que a gente tenha parcerias entre instituições públicas e privadas, instituições públicas e instituições públicas, de forma a diminuir a burocracia e nos dar maior segurança, né, nas nossas ações. Que muitas vezes existe um desejo muito grande dos nossos professores, dos nossos pesquisadores, de prestar serviço para comunidades, mas existe a insegurança, porque muitas vezes se tem medo de estar cometendo alguma irregularidade. Né? A nossa legislação, todo mundo sabe, é muito complexa. A gente tem uma legislação que rege o serviço público, é bom sempre dizer isso. O serviço público não pode fazer aquilo que o serviço privado faz. Né? É muito diferente. E muitas vezes, como quem vem nos procurar, muitas vezes é o setor privado, que tem uma outra legislação e que tem outra forma de trabalhar, tem uma dificuldade de compreender como é que a gente tem que fazer. A gente é acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público, pela Procuradoria Geral, né? Os nossos recursos vêm da disponibilização para o custeio e da folha de pagamento através do Governo do Estado. Não somos nós, a Universidade, que temos essa autonomia, embora isso, infelizmente, né, porque a Constituição Federal e a Constituição Estadual reforçam o caráter da autonomia universitária, mas a gente não tem autonomia plena. Então, muitas vezes, são essas dificuldades. Então, o Conselho também pode fazer essa interlocução, né, com esses atores, Governo do Estado, prefeituras, secretarias, instituições privadas, e muitas vezes a gente teve que recorrer, inclusive, a essas lideranças em momentos de crise. Né?
Recursos, ajuda para o HU, né?
Sim, campanhas para o nosso complexo de saúde. Né? Foi muito difícil para a gente explicar nesse ano de 2019 o que era a tal da DREN, desvinculação de receita de estados e municípios. Né? Nem os nossos próprios deputados desconheciam, né? Muitos desconheciam do que era, né? de uma tratativa que vem retirando 30% dos recursos que a gente vem captando.
E continua, a DREN continua?
Continua, a gente tem uma expectativa que em 2020 não mais se aplique a DREN. Né? A DREN, para quem não conhece, é uma espécie de imposto que a gente tem que pagar sobre tudo aquilo que a gente gera de recurso. Então, pouca gente sabe também que a universidade gera muito recurso, traz muito recurso para a nossa região.
São
30% de todos esses recursos que a gente vem captando, que poderia inclusive ser um incentivo para que a gente crescesse nessa captação e nos tornássemos até mais autossuficientes, né? Na verdade, a gente vem transferindo dinheiro para o Caixa Geral do Estado.
O que o Estado faz com esse dinheiro?
ele pode usar da maneira como ele quiser. Parte ele vem, inclusive, repassando em outras rubricas para as próprias instituições de ensino superior.
Ah, é?
É, mas isso nos cria uma dificuldade muito grande, porque nos tira a autonomia e compromissos que a gente tem, como, por exemplo, com o vestibular, né, que é um exemplo muito fácil de se entender. Inclusive, aquilo que a gente vem captando de recursos para a realização do vestibular, a gente tira 30%, e a gente tem tido dificuldade, inclusive, de pagar as despesas, porque esse dinheiro não retorna para a mesma rubrica.
Como a universidade sobreviveu esse ano?
Com eficiência administrativa. Eu acho que com uma boa gestão, eu acho que o professor Júlio Damasceno, nosso reitor, eu e toda a nossa equipe de pró-reitores, temos nos esforçado muito para... imprimir uma nova maneira de planejar a universidade, de fazer a gestão da universidade. Logo no início desse ano, nós criamos a Pró-Reitoria de Gestão, de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, que tem essa, essa incumbência, né, de nos dar o caminho do bom planejamento, com planejamento estratégico, né, a gente vem conseguindo superar as dificuldades. Inclusive avançando, né? Porque a gente tem sido premiado, reconhecido nacional e internacionalmente. Nos rankings a gente continua crescendo, a gente continua se destacando como uma universidade de altíssima qualidade.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigado. Sempre um prazer vir aqui à CBN.
Nós conversamos com o vice-reitor da UEM, Ricardo Dias, e falamos sobre o Conselho Integração Universidade e Comunidade. Agora 13h32.